Economia, vamos falar de dinheiro, vamos falar de investimentos. Dados de 2024 do Banco Central apontam que o Paraná acumula 52 bilhões de reais em poupanças. Curitiba é a segunda cidade com mais aplicações. A poupança é o tipo de investimento mais popular ainda hoje, mas será que ele é a melhor opção? Para falar um pouco sobre isso, para falar sobre investimentos, a gente conversa agora com o economista Renato Sarreta. Seja bem-vindo, Renato.
Muito obrigado, Felipe. Prazer falar com você. Uma boa tarde a todos os telespectadores.
Vamos começar com essa questão da poupança. Eu trouxe dados do Paraná aqui, não é diferente do resto do Brasil. Por que que mesmo ainda com tantas opções de investimento, o brasileiro, o paranaense, ainda gosta da poupança?
É, Felipe, é uma curiosidade, né, que ainda no Brasil, não só um recorte do Paraná, isso com certeza é a realidade no Paraná, você citou, né, a segunda principal capital com recursos alocados em poupança, mas é uma realidade do Brasil também, né? E isso passa muito por educação financeira, né, Felipe? Eu acho que o brasileiro tendo mais conhecimento em cima da pauta, falando mais sobre o assunto, por isso o espaço aqui na rádio é tão importante, obrigado por isso, que quanto mais a gente fala que poupar não é investir, e sim trazer novas soluções, né, novas dinâmicas de investimento, fazem parte, né, desse movimento para a gente deixar de poupar e sim passar a investir.
Mas uma questão que muitas vezes aparece para as pessoas também é assim, a pessoa coloca na poupança porque é mais fácil, daí ela vai colocar em algo como, por exemplo, um CDB, que também é algo simples, e daí ela vai fazer a conta lá, ela vê que não muda muito, dá uma pouca diferença no final. Como lidar com essa questão? Que no fundo, claro, a poupança perde para a inflação, para outras questões, mas no fundo, às vezes num fundo mais conservador, não muda muito o cenário.
Perfeito, Felipe. Sem dúvida, acho que o ato de poupar já é um grande avanço, né, Felipe? Acho que a gente ter aquela dinâmica de gastar menos do que ganha já é um grande avanço para as pessoas, do ponto de vista financeiro, não pagarem dívidas, não pagarem os juros dos bancos. E o ato de poupar, ele não precisa. Ele pode vir de forma complementar ao ato de investir. Né? Por mais que num primeiro cenário, com poucos recursos, a diferença não pareça ser tão grande, o ato de investir com constância, né, poupar e investir na sequência, a longo prazo, faz muita diferença no bolso do paranaense.
E a gente está num momento de juros altos. Nesse momento, o melhor cenário é investir em opções mais conservadoras, como a que a gente mesmo falou, um CDB, alguma coisa nesse sentido, ou não?
Perfeito, Felipe. O cenário com juros altos, né, ele traz, faz com que a classe de ativo renda fixa fique mais atrativa. A renda fixa é composta basicamente por três grandes modalidades, né, que são os pós-fixados atrelados à taxa de juros, à taxa básica de juros, a famosa Selic, ou a títulos atrelados à inflação ou títulos pré-fixados. Todos esses em cenários de juros mais altos são atrativos para os primeiros passos de um investidor.
E para quem não sabe para onde olhar, qual que é a sugestão? A pessoa deve fuçar no aplicativo do banco, deve ler? Como que ela pode entender, então, para sair da poupança e começar a ir para outros ativos de renda fixa? Depois, daqui a pouquinho, a gente fala da renda variável.
Legal. Sem dúvida, curiosidade nos principais sites, né? Acho que aqui eu vou puxar um pouco de sardinha para a XP, tá, Felipe? Porque é uma empresa que nasceu no ramo de educação, então o site da XP possui diversas informações extremamente ricas sobre educação financeira. Então, os primeiros passos, sem dúvida, passa por uma curiosidade maior em cima do tema. E hoje, né, os investimentos mais simples de se fazer são títulos públicos, né? Então, você não necessariamente precisa ir para uma linha de CDB, que no final do dia você está emprestando dinheiro para um banco, né? Você está deixando os recursos, o banco te pagando os recursos. Você pode também acionar títulos públicos, né? E aí sim, é também um investimento extremamente conservador e líquido para que o paranaense comece, né, a ter essa dinâmica de investir e guardar seus primeiros recursos, né?
E falando um pouquinho de renda variável, o momento às vezes tem que ser o contrário, quando justamente as pessoas estão indo para o lado fixo, olhar para o variável pode ser uma boa solução ou não é um bom momento para renda variável, e aí, explicando um pouquinho disso, bolsa de valores e outras questões.
Legal, Felipe. A gente, dentro da dinâmica de investimentos, acredito muito em diversificação. Quem é um pouquinho mais curioso no tema, e com certeza os ouvintes da CBN sabem já um pouco mais sobre isso, a gente fala muito sobre não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Essa é uma dinâmica bastante falada e ela é super verdade, Felipe. Acho que um ativo, uma classe de ativo não sobrepõe a outra. Então, acho que para reserva de emergência, né, os recursos mais líquidos, necessidade de utilizar ele mais no curto prazo, renda fixa, títulos públicos, CDBs, fundos de investimentos líquidos são excelentes alternativas e, de forma complementar, talvez com uma visão um pouco mais de médio e longo prazo, os ativos de renda variável oferecem excelentes oportunidades. Então, hoje no Brasil, a gente tem uma bolsa de valores, né, em que você pode comprar partes de empresas que hoje são listadas na Bolsa de Valores. Então, no final do dia, você fica sócio de um negócio e sem dúvida, tem excelentes alternativas. E, de novo, hoje a XP, como uma empresa não só de investimentos, mas também uma empresa de educação, consegue fornecer muita informação de qualidade para que o ouvinte, o investidor, tome as melhores decisões.
E tem meio uma lenda, a gente vê muito por aí, que a meta do brasileiro é chegar a 1% de renda, no que ele tem, de renda não, né, que ele tem ali de lucro no, nos investimentos dele. Esse é um bom parâmetro, se você estiver ganhando 1% por mês ali, nesse momento, é um cenário ideal ou em alguns momentos pode ser menor, maior?
Legal também você falar isso, Felipe, porque isso é uma dinâmica que o brasileiro se acostumou, né? O brasileiro ele sempre flertou com taxas de juros acima de dois dígitos, né? Mais de 12% ao ano, né? Hoje a taxa básica de juros no Brasil está em 14,75%. Então, para um bom parâmetro de o quanto está rendendo o recurso, vai ser sempre a taxa básica de juros. Por a gente ter esse histórico de taxas de juros bastante elevadas, desde o início do Plano Real, é natural que o brasileiro tenha um pouco desse viés de esperar 1% ao mês. Mas isso não é uma verdade em toda série histórica, né? Acho que você vai se lembrar, e os ouvintes também, Felipe, que a gente já, na época da pandemia, chegou a ter juros em 2%. Nessa época era muito difícil, você teria que ter uma tomada de risco nos investimentos muito grande para buscar 1%. Hoje o cenário é diferente. Então, com juros a 14,75%, você consegue sim excelentes investimentos com alto nível de conservadorismo e liquidez, pagando até um pouquinho mais que 1% ao mês.
E ainda nessa linha, uma outra que você vê que o brasileiro busca muito é o famoso rendimento de 100% do CDI. Esse é o mínimo que ele deve ter no investimento ou não?
Isso é curioso, Felipe, porque o CDI, sem dúvida, ele é um balizador da economia, né? Uma forma de você seguir a taxa básica de juros. Só que eu acho que uma dinâmica que a XP tenta implementar muito nas conversas com seus investidores, e aí entra muito o papel do assessor de investimentos, que a gente pode explorar um pouco mais no detalhe aqui, tá, Felipe? É uma questão de você tem que fazer com que seu recurso investido seja maior que a inflação. Esse sim é um excelente parâmetro para você saber se você está realmente ganhando dinheiro, né? Hoje, você está alocado em 100% do CDI, é sim um bom parâmetro, você está sim ganhando da inflação, só que essa não é a verdade ao longo dos N períodos históricos que a gente tem dentro da série aqui no Brasil. Então, de forma objetiva, Felipe, sim, 100% do CDI, você hoje está bem alocado. Só que eu me preocuparia em quanto que você está tendo de ganho real, né? O seu ganho é tirando a taxa da inflação.
E a gente fala que a inflação está muito alta, ela vem acima da meta já há bastante tempo, mas ainda assim é uma inflação que flerta lá nos seus 5, 6%. E se a gente for para esse caminho aí que a gente falou de perto de 1% ao mês, a pessoa vai ter lá o retorno do investimento de quase 12% nos 12 meses quando se somar. Então é um momento que até mesmo as aplicações mais simples acabam trazendo esse rendimento acima da inflação, como você falou?
Isso mesmo, Felipe. Acho que toda a vinda de novos recursos sendo investidos, hoje você estar alocado a um título atrelado à taxa Selic, você está ganhando da inflação, né? Então você tem um retorno nominal importante, real, né? Importante. Dos seus recursos, o que vale avaliar, e aí muito no, com uma parceria com um assessor de investimentos, não são só os rendimentos, né? Acho que a gente tenta implementar na cultura do brasileiro uma dinâmica muito forte de não olhar só para o rendimento em si, né? Mas se preocupar com questões de sucessão, de proteção, de planejamento a longo prazo, tanto da família quanto do próprio indivíduo, para que não só os investimentos estejam trabalhando, mas também o investidor final esteja conseguindo dormir tranquilo, sabendo que está seguro num eventual movimento de falta, ou qualquer coisa relativa a perder o emprego ou qualquer coisa do tipo.
E lá no começo da entrevista você falou o termo do poupar ser diferente de investir, e eu queria colocar um outro elemento na conversa que é o famoso juro composto. Às vezes as pessoas não querem lá guardar, ou acham que não vale a pena guardar um valor muito baixo por mês, porque fala que somando nunca vai chegar num valor alto. Como é que entra o juro composto nessa história e como é que ele faz o dinheiro multiplicar?
Perfeito, Felipe. É muito interessante falar com vocês da CBN, justamente por esse nível de conhecimento, por esse nível de tratativa com o interlocutor. Então, justamente, né, o juros compostos é uma realidade que, basicamente, o Brasil é um dos poucos países que oferece esse grande benefício, né? Você olha para grandes economias desenvolvidas como o próprio Estados Unidos, eles não têm essa dinâmica de juros compostos, né? Lá são juros simples. Então, o juros composto nada mais é que a todo mês o seu rendimento percentual ele rende em cima do rendimento do mês anterior. Então, você deixar recursos investidos vira uma grande bola de neve, né? O fato de você todo mês aportar novos recursos e não resgatar vira uma espiral positiva a favor do investidor.
E agora, para a gente fechar, vamos para aquela pessoa que está se debatendo com as contas, às vezes está olhando e fala assim, tá, mas como é que eu invisto? Como é que eu consigo enxugar o orçamento no que colocar? Para aquela pessoa que está nesse momento que precisa ainda começar a entender como investir, que sugestão você dá?
Legal, Felipe. Aqui então entra muito o papel novamente do assessor de investimentos, né? Então procure um assessor da XP. A gente gosta de chamar, Felipe, que são os médicos das finanças. Eles vão conseguir cuidar do patrimônio dos clientes no curto, no médio e no longo prazo. E aí talvez um primeiro momento seja realmente fazer uma avaliação total das finanças do indivíduo, da família, para que justamente o que a renda total da família seja menor do que os gastos. Para que aí, a partir desse momento, consiga realmente fazer as primeiras poupanças e passar a investir, né? Então, o ato de você ter sobras mensais fazem com que a família tenha fôlego, né? O indivíduo tenha fôlego e comece a acumular suas primeiras reservas. E o papel do assessor de investimentos é fundamental nesse processo para que seja um acompanhamento constante, né? E uma evolução de médio e longo prazo para os nossos investidores.
Nós falamos aqui na CBN de maneiras, caminhos para você cuidar melhor do seu dinheiro. A gente trouxe esse dado que aponta que no fim do ano passado, no Paraná, mais de 52 bilhões de reais estavam investidos em poupança. A gente trouxe outras opções, outros caminhos aqui com investimento. Falamos um pouco desses assuntos. Nós conversamos com o economista Renato Sarreta. Renato, a gente agradece pela atenção por ter conversado com a gente da CBN Curitiba.
Muito obrigado pelo espaço e sucesso para vocês.